Olá pessoal, bem-vindos. Eu sou o Matheus Obeto, tô aqui com a Juca Cini. Esse daqui é o Tá Repreendido Podcast. E esse episódio, ele vai ser um episódio um pouco diferente, porque não sei se vocês estão conseguindo ouvir, mas a minha voz ela está acabada. Eu estou com Covid, infelizmente, então esse vai ser um episódio com uma voz fanha, com um pouco de tosse.
Mas não tá muito, sabia? Não tô percebendo tanta
É?
diferença. Tá. É, tá. Não, tá normal
Ah.
até.
Bom,
Quase.
que bom. É um pouco sexy até, né? Eu acho que eu vou fazer ASMR. Vou fazer
É.
ASMR. Não.
Não, não gosto. Não faz, não.
Ai, que horror.
Eu me sinto minha privacidade invadida com pessoas fazendo
Do nada, passando na tua
ASMR.
timeline, uma pessoa assim no microfone.
Parece que a pessoa tá cochichando no meu ouvido.
É, eu
Horrível.
também não gosto. Meu. Ai, deixa eu te contar uma coisa. Tu tá sabendo dessa teoria da conspiração que envolve a Regina Casé?
Não.
Não,
Qual?
porque vai ter uma nova novela, né? A Regina Casé, ela vai estrear aí uma nova novela, enfim, não sei o nome também. Mas existe uma teoria que eu descobri por conta dessa notícia que a Regina Casé vai estrear uma novela, que ela vai ser protagonista, em que toda vez que ela é protagonista de uma novela, acontece uma tragédia, uma catástrofe.
Sério? Mas no mundo, no
É, no
Brasil, assim?
mundo. Tipo assim. A primeira foi a Cambalacho, a novela, e aí teve Chernobyl. Aí ela fez Filhas da Mãe e teve o 11 de setembro, o World Trade Center.
Eita! E são eventos grandes, né? Bem
E aí ela
trágicos.
fez Amor de Mãe, né? Agora e teve o quê? O Covid.
Ah, gente! Alguém tira
É,
essa mulher de
gente, agora ela
protagonista. Não
e vai
dá, então.
protagonizar a próxima novela. Então, assim.
Eita, que
É
bizarro!
complicado. O mundo não aguenta mais uma tragédia,
Espero que
não,
não
Regina
aconteça. É,
Casé.
não, não, não. Não, não dá, gente. Já chega. A gente precisa de pelo menos uns 2 anos
É, que
tranquilos.
isso? Pelo amor de Deus. Ai, gente.
Nossa, eu não sabia dessa teoria.
Não sabia. Eu também não. Eu descobri, eu achei muito interessante. Muito aleatório.
Coitada. Bem aleatório
Aí eu
mesmo.
até salvei pra te contar.
Interessante, gente. Vamos ver, né? Cenas dos próximos episódios,
Vamos ver
então.
se a Regina Casé vai acabar com o
Espero que não aconteça
planeta.
nada. Quando que estreia a
Não
novela?
sei. Não sei nada, não sei nem o nome
É,
da
isso é
novela.
importante também. É importante. É que às vezes eles vão começar as gravações, né? Então a gente vai ter um
É,
tempinho
tem um
aí de
tempinho
sossego.
pra se salvar, construir um bunker.
Mano, eu fico pensando, quem será que foi a
Que
pessoa que
reparou,
relacionou ela sendo
cara.
protagonista com esses
Eu fico
eventos?
pensando a mesma coisa. Quem foi a pessoa que percebeu isso?
Né? Que
Tipo
loucura!
assim, mas a pessoa que percebeu
Qual
isso,
a
ela teve
relação?
um insight maravilhoso, assim, porque ela pensou muito
Teve, teve.
longe.
Mas é que é um insight bem aleatório,
É.
né? Tipo, enfim.
Enfim.
Vamos ver, né,
Vamos ver.
gente?
Vamos ver.
Acho que eu não tenho nada pra contar. Tô tomando um energético, como sempre.
Ah.
Porque, né? Eu. Tá difícil viver minha vida.
Ixi.
Queria ficar em casa dormindo só. Muitas coisas pra
Ai,
fazer.
pior, Gabriel. Pior.
Pois é. E no caso de hoje. Ah, gente, falando nisso. O episódio de hoje vai ser um pouquinho mais curto, provavelmente, né? A gente escolheu uns casos mais curtos, porque. Vou passar a palavra pra você.
É, então, é mais curto, até porque eu não sei se vou aguentar ficar falando muito. Mas é isso, o episódio vai ser um pouquinho mais curto, mas nada também muito mais curto. Só
É.
pra, né, não
Não
forçar
forçar
muito a
muito,
voz, melhorar
melhorar.
logo, exatamente. Então.
Exato. E é isso. Mas, não, mas de qualquer forma, são casos que a gente já ia contar aqui. A gente só, né, acabou selecionando os menores para
Exatamente.
não pesar muito.
Exatamente. Inclusive, o meu caso, eu sei que tu conhece, porque quando eu tava fazendo a pesquisa, eu achei o teu vídeo no canal, no teu canal. É
Qual?
do Jerry Brudos.
Ah! Eu fiz entrevista com o ator
É? Quê?
de Mindhunter.
É.
Eu fiz a entrevista com o ator de
Sim,
Mindhunter.
exatamente.
Ai, mas vai ser bom, porque quando eu fiz, eu fiz o caso muito rápido. Tipo, eu falei 5 minutinhos só pra dar a introdução ali da entrevista, pra não ficar muito jogada,
Sem
sabe? Pra galera saber quem
situar.
que ele interpretou. É. Então eu nem falei com muitos detalhes.
Ah, então. E aí eu já pensei, já escolhi esse para essa semana, porque eu pensei, bom, qualquer coisa, se eu falhar, a Ju me ajuda.
Ajuda. É, vou ver se eu lembro. Faz um tempinho já que eu falei sobre ele. Mas o meu caso também. O meu caso é sobre um youtuber. Na verdade, ele nem era um youtuber muito famoso. Mas ele era um youtuber que ele costumava explorar os lugares. Tipo, e aí ele gostava de caminhar. E aí ele filmava as caminhadas dele. Só que daí ele desapareceu em uma delas. E ninguém sabe o que aconteceu com ele até hoje.
Eita.
O nome dele é Kenny Vitch. Já ouviu
Kenivich?
falar?
Não. Nunca ouvi falar, não.
É bem doido, e eu acho que você vai gostar desse caso. Não gostar do caso, né? Tipo,
mas é misterioso.
Mas eu acho que você vai achar interessante, uhum. É.
Eu gosto de casos, sim, misteriosos.
É umas vibes meio,
uhum,
governo, assim.
Eita!
É. Bom, bora começar.
Bora.
Como eu falei, o Kenny Vitt era um cara que fazia trilhas de grandes distâncias, principalmente pelo deserto da Califórnia. Ele passava muito tempo caminhando por lá e ele gostava de procurar cavernas e minas abandonadas. E aí ele filmava essas experiências dele, postava no canal. Era um canal bem pequeno, tá? Não tinha muitos inscritos. E às vezes a namorada dele ia junto, só que na maior parte do tempo ele ia sozinho. E aí ele ficava alguns dias durante essas caminhadas. Então ele saía com uma mochila, barraca, ia fazer a caminhada, passava uns dias, voltava. E a família dele, todo mundo tava acostumado com essas viagens que ele fazia. Ele também frequentava, tipo, ele assistia muitos vídeos no YouTube de pessoas que também faziam explorações em minas e cavernas. E ele comentava bastante nesses vídeos. Então ele até ficou famosinho aí
na comunidade.
Meio, porque ele tava sempre aparecendo ali nos comentários. Uhum. Em junho de 2014, ele deixou um comentário falando que tinha assistido um vídeo dizendo que ele teve uma experiência... O comentário dele, tá? Isso que ele tava falando no comentário. Ele disse que ele teve uma experiência muito estranha quando ele tava caminhando perto da Área 51, lá nos Estados Unidos.
Uhum.
Todo mundo sabe o que é a Área 51, uhum, né? Que acham que tem experimentos e que tem OVNIs e esse tipo de coisa. E além de ser uma instalação extremamente confidencial lá da Força Aérea Americana... E aí ele descrevia que ele tinha encontrado e entrado... Não, ele encontrou a entrada de uma caverna que ficava do lado de uma montanha. E essa caverna tinha um formato de um M. E aí ele disse que quando ele foi entrar na caverna, o corpo dele começou a vibrar muito. E isso fez ele parar. Daí ele decidiu não continuar essa entrada. E aí ele disse que quanto mais perto ele chegava da entrada da caverna, pior ficava essa vibração. E aí, com o tempo, ele disse que ele ficou com muito medo e decidiu sair correndo. E que isso tinha sido uma das coisas mais estranhas que já tinham acontecido em todas as caminhadas que ele já tinha feito. E aí, esse comentário que ele deixou ficou muito famoso nesse vídeo. E as pessoas começaram a falar que não estavam acreditando nele. Mas as pessoas falaram que se aquilo fosse verdade, ele devia voltar lá e explorar a caverna para documentar e postar o que quer que tivesse sido aquilo.
Uhum.
E aí o Kenny, né, ele respondeu essas críticas, ele disse que ele fazia trilhas no topo de montanhas e em lugares que as pessoas nunca ousariam ir e que ele já teve mais cavernas do que ele conseguia contar. E ele até dizia que ele brincava com cascavéis por diversão, tipo, ele queria mostrar que ele era experiente.
Olha, ele era exótico.
Exótico. Mas ainda assim, apesar dele ter toda essa experiência, essa caverna era além de qualquer outra coisa que ele já tinha visto. E que um dia ele disse que ele ia voltar lá e ia levar uma arma com ele, porque no dia, nesse primeiro dia, ele só tinha uma faca. Então ele achou que ele não estava muito preparado. E aí as pessoas continuaram pedindo cada vez mais no canal dele pra ele voltar pro local, filmar o que ele tinha visto. E ele, tipo, ficava enrolando, não voltou nunca e tal. Mas aí alguns meses depois... Ele voltou pro deserto com a câmera dele e ele se gravou, esse vídeo tem no canal dele, procurando pela caverna em forma de M, só que ele não conseguiu encontrá-la de novo. Ele foi pro exato lugar onde a caverna tava e ela não tava mais lá. E aí, ele fez um upload de vídeo no mesmo... ele fez o upload desse vídeo no YouTube mesmo assim e disse no vídeo que ia tentar chegar lá de novo. Avisou todo mundo, falou, olha, gente, tô aqui. E, tipo, dá pra ver no vídeo, ele mostra ele mesmo, ele mostra todo o deserto, tem várias montanhas ali. Ele fala, ah, é aqui que tava a caverna, era aqui que tinha o formato do M, mas não tem nada, tá tudo fechado, parece que só tem pedra agora.
Ah, como se tivesse tapado, assim.
É, na verdade, não tinha, não parecia nem que tinham tapado. Parecia
que
nunca
existiu.
Teve nada.
Uhum.
É, como se ele tivesse inventado mesmo.
Uhum.
E aí, ele falou que ele ainda ia voltar pra procurar a caverna. Um dos comentários não era muito encorajador, era de um cara chamado Lenny. E ele dizia pro Kenny não voltar pra caverna, que se ele encontrasse a entrada daquela caverna de novo, era pra ele não entrar, porque se ele entrasse, ele não ia sair nunca mais. O cara comentou isso.
Ixi.
E aí o Kenny respondeu esse comentário, ele perguntou, por que você tá falando isso?
É...
Mas a pessoa não respondeu e desapareceu do YouTube, nunca mais comentou nada. E aí no dia 10 de novembro de 2014, o Kenny decidiu ignorar o comentário e voltou pra encontrar a caverna em formato de M. No dia 14, 4 dias depois que ele tinha ido embora, ele não tava retornando as ligações da namorada. A namorada dele também já não tinha ouvido falar dele por alguns dias. E isso não era comum dele. Toda vez que ele saía, por mais que ele fosse sozinho, ele mandava mensagem, ele dava algum jeito de falar que tava tudo bem, né? E aí a namorada dele decidiu chamar a polícia. E aí a polícia começou uma busca gigante pelo Kenny. Eles sabiam mais ou menos onde ele estava, porque ele tinha documentado em vídeo e no canal do YouTube a localização exata de onde ele estava procurando essa caverna. Então eles tinham onde procurar, começaram a procurar por aquela área. E aí, mais ou menos uma semana depois, eles encontraram o celular do Kenny do lado de fora de uma mina abandonada. E aí eles pensaram, bom, provavelmente ele entrou na mina, era quase vertical, tipo assim... A entrada da mina era quase que vertical, sabe?
Era quase uma queda.
Se você caísse... É quase uma queda livre. Tipo, se você caísse, ia ser muito difícil você subir de volta. Ou até você poderia já cair pra sua morte. Porque era bem alta, sabe? Não dava pra ver o fundo. Então eles falaram, tá, talvez, infelizmente, ele tenha morrido, né? E aí eles pegaram uma câmera, foram abaixando pra colocar dentro dessa mina.
Ai,
até o final.
Ai, que medo, parece filme de terror.
Tenso, né? Imagina a expectativa de ficar olhando o que a câmera vai pegar. Só que não tinha ninguém lá dentro. Não tinha osso, não tinha nada. Claramente ninguém tinha entrado nessa mina há bastante tempo. Porque eles têm as formas de descobrir, né? Enfim, pelo estado que tava bem velha, cheia de teia de aranha. E também não tinham pegadas em volta de onde o celular dele tinha sido encontrado. Nem de animais e nem de pessoas. E o celular não tinha sangue, não tinha nenhum risco. Tava só lá, sem nenhuma informação nova. Parece que tinha sido plantado ali, sabe? E aí, fora o celular, eles não tinham nenhuma outra pista. Então, eles tiveram que encerrar as buscas, infelizmente. O Kenny nunca apareceu. E a melhor teoria que tem hoje é que ele teria se perdido no deserto e morrido no caminho. Mas é estranho, né? Porque o celular dele ficou pra trás, ele deixou o celular e se perdeu.
Pois é, essa história do celular.
O que aconteceu com ele?
Pois é.
Sim. E aí eu tava vendo um vídeo de um youtuber que ele tava falando sobre esse caso, né? E me parece muito plausível o que ele falou de teoria. Lembra que ele falou, o Kenny comentou, que o corpo dele tava vibrando conforme ele chegava mais perto da caverna e que ele não tinha alternativa a não ser ir embora? Existe um negócio que os militares americanos usam chamado sistema de acesso negado em torno de suas instalações de segurança máxima. Então, em todos os lugares que eles não podem arriscar que uma pessoa entre, eles usam esse sistema. E aí, o que esse sistema faz? Normalmente tem uma cerca, né, em volta do lugar que não pode entrar. Só que eles usam umas máquinas que disparam uns raios nas pessoas para que elas não cheguem perto. Tipo, você não consegue ver esses raios. E eles não são letais também. Mas é como se você estivesse sendo colocado dentro de um micro-ondas. Você sente um calor e você se sente muito desconfortável. E aí você não tem alternativa a não ser sair correndo dali. Você não consegue passar. Porque te causa um desconforto.
Oxi.
Então, isso, né, somado ao fato de que ele estava perto da Área 51, que também é uma área muito confidencial, independente de conspirações de alienígenas ou não, ele tá descobrindo a entrada de uma caverna estranha, que não se parece com a entrada de nenhuma outra caverna. E ele descreve basicamente como é ser atingido por uma máquina de acesso negado. E isso faz pensar se talvez ele não tenha descoberto sem querer uma entrada secreta. E aí, sei lá, decidiram acabar com ele pra que ele não revelasse nada.
E deixaram o celular lá.
É. Agora, por que deixaram o celular, não sei, né?
Pois é.
Mas assim, me pareceu plausível. É um mistério até hoje. Se vocês procurarem o canal do Kenny, vocês vão ver o vídeo dele. Ele tá falando claramente lá da... Nossa, tem milhões de visualizações hoje o vídeo. Porque tá todo mundo muito curioso. Mas ele mostra o lugar, ele mostra onde era a caverna. Se eu não me engano, teve pessoas que foram procurar a caverna também de novo. Não encontraram nada.
Ele mostra a caverna?
Não, ele mostra onde ele achou que era a caverna. Que era. Porque a primeira vez que ele foi, ele não filmou. Aí ele voltou pra procurar, ele falou, gente, era aqui. Aqui que era pra estar a entrada. E aí todo mundo viu essa localização, né? Ele deixou bem claro onde era. Algumas pessoas voltaram pra ver. Não encontraram também essa caverna nunca.
Oxe, que loucura.
E aí ele desapareceu.
E ele desapareceu.
E tipo...
E a família?
Desapareceu. Então, não tem o que fazer, porque não tem prova, tipo, não tem... O que as autoridades falaram pra deixar eles mais, não tranquilos, né, mas, tipo, pra tentar dar um encerramento pro caso, é que ele provavelmente se perdeu no deserto. Mas pra família, pra namorada, isso não é possível, ele tava sempre lá, ele sempre fazia esses caminhos, ele sempre mandava onde que ele tava, caso ele se perdesse. Eu acho que nunca deve ter acontecido dele se perder. Então, como ele conhecia o lugar e como ele tava indo, tipo, pra essa caverna, ele sabia onde era e como Sim. voltar pra casa. Se ele se sentisse desconfortável de novo, era só ele voltar e falar, gente, não consegui filmar, sei lá.
Uhum.
Então é estranho.
É suspeito. É estranho. Ah, isso me lembra aquele caso do menino que sumiu também e deixou um monte de código na parede, lembra?
Qual?
Que apareceu no Fantástico. Mas era tudo uma estratégia de marketing.
Ai, do Acre!
É,
não era?
Do Acre, lembra? Vai que é uma estratégia de marketing pra ele ganhar AdSense. Agora tem milhões de views o vídeo dele.
É verdade, imagina! É verdade, agora ele tá rico.
Tá ricaço de AdSense do YouTube.
Gente, que loucura. Não. Pode ser, né? Não, brincadeira. Não vou, não vou. Eu ainda acredito na teoria da conspiração, que provavelmente rolou isso do dele ter descoberto alguma coisa que ele não deveria descobrir e, sei lá,
Sim,
umas
e daí
coisas
depois,
aí, do governo americano.
Não, muito doido. O governo americano, pra mim, é a coisa mais bizarra do planeta Terra.
Eu também acho.
Estranho.
Também acho.
A Área 51, pra mim, olha, gente, sem condições. Bom, e vamos falar então mais de um americano... bizarro, só que dessa vez um serial killer que se chama Jerry Brudos, que ficou bem conhecido por causa de Mindhunter, né? Existe um personagem, né, inspirado nele. Bom, basicamente, né, no final dos anos 60, o Jerry Brudos, ele matou pelo menos 4 mulheres em Oregon, nos Estados Unidos. E ele tinha uma obsessão bem bizarra por sapatos, assim, sapatos femininos. Tudo isso começou quando ele tinha apenas 5 anos, né, em 1944. Ele encontrou um par de salto alto, né, em um abandonado, assim, um lugar abandonado. E ele levou pra casa. E quando a mãe viu ele com os sapatos, ela ficou muito braba, gritou com ele, disse que não era pra ele ficar com aquilo dentro de casa, que era pra ele devolver onde ele achou. E ele escondeu os sapatos, mas ela descobriu, né, e acabou queimando. E pra ele isso foi um choque, assim,
um choque.
Né? Foi algo que mudou nele a partir daquele momento. E, bom, ele começou a roubar sapatos secretamente pra criar como se fosse uma coleção pessoal, assim, que ele tinha de sapatos femininos. E à medida que ele foi crescendo, essa obsessão dele por sapatos foi ficando mais sombria. No final da década de 1960, ele já tinha, né, matado 4 mulheres, já tinha mutilado os cadáveres de formas horríveis, e ele chegou também a cortar o pé de uma mulher e guardar no freezer pra usar como modelo. Pra usar como
modelo
pros sapatos. E assim, quem foi o Jerry Brudos? O nome dele, na verdade, é Jeremy Henry Brudos. Ele nasceu no dia 31 de janeiro de 39, na Dakota do Sul, nos Estados Unidos. E ele era o segundo filho, né, dos pais dele. E a mãe dele não queria, inicialmente não queria outro filho. Mas quando ela, né, se viu grávida, ela aceitou o destino e ela queria muito uma filha. Porque ela já tinha um filho menino. Mas... não foi o que aconteceu, ela teve um segundo filho e ela ficou muito decepcionada e isso pode ter se traduzido, né, nessa hostilidade que ela tinha muito forte em relação ao Jerry, porque ela era muito crítica, muito dominadora com ele e ela era quase o oposto com o irmão mais velho dele, né, ela era muito amável e tal com o irmão. Na primeira série, ele roubou os salto alto da professora dele, que ela tinha deixado, embaixo da mesa, assim. E também, quando ele era adolescente, ele visitou a casa de uma amiga e tentou roubar os sapatos dela também.
Gente, que loucura, né?
Sim, ele tinha, tipo, uma obsessão muito bizarra desde criança por sapatos. E essa adolescente era amiga da família dele. Ela tava na casa do Jerry um dia, dormindo, né, de boa, assim. E aí ela foi acordada porque ele tava literalmente tentando tirar o sapato do pé dela.
Ah, mas ela tava dormindo de sapato?
É, tava.
Ah.
Estranho.
Estranho.
É, ele podia falar, né, queria te deixar mais à vontade. Mas não era o caso, né, o caso é que ele tinha uma obsessão bizarra por isso. Ele também começou, né, além de roubar os sapatos, ele também começou a roubar roupas íntimas das pessoas. E em 56... ele atacou uma mulher pela primeira vez. Ele tinha 17 anos e ele se preparou com bastante antecedência, né, pro que ele ia fazer. Primeiro ele cavou um buraco tipo numa colina, assim, que tinha. E ele planejava deixar essa menina, né, como escrava sexual nesse buraco.
Que horror!
E aí, com uma faca, ele sequestrou uma menina adolescente, espancou ela e obrigou ela a tirar fotos nuas.
Credo, ela mesma tirar? Ah, não, ele tirava fotos.
Ele tirava, isso, exatamente. Bom, e ele foi pego em flagrante nesse ato e foi enviado para a ala psiquiátrica do hospital de Oregon para avaliação. E lá os médicos, né, notaram que ele tinha um ódio muito grande pela mãe e por mulheres, de uma forma geral. E aí, conforme o tempo foi passando, os médicos foram identificando essas obsessões que ele tinha, né? Ficaram sabendo da coleção que ele tinha de sapatos e de roupas femininas, que ele tinha uma fantasia de colocar meninas, né, sequestradas em freezers, enfim. Ele dizia que ele queria reorganizar os corpos congelados em posições sexuais.
Gente, que loucura.
Bem estranho. Mas o que também é mais estranho ainda é que os médicos não acharam que ele tinha algo grave, algo sério.
Psicológico, assim.
Exatamente. E aí eles falaram que ele só precisava crescer e amadurecer. Que o tempo ia passar e ele ia esquecer isso.
Ele tinha quantos anos?
Ele tinha 17.
Ah, tá. Não que justifique, né? Mas, enfim.
Aí o hospital liberou ele de volta pra sociedade, assim.
Nossa, quantos casos que a gente vê desse jeito, né?
Se eles não tivessem liberado, se tivessem feito alguma coisa,
poderia ser diferente.
Ia ser diferente a vida de várias mulheres. Gente, se vocês notarem muitos cortes no podcast, é porque eu tô tossindo, tá? Então, provavelmente toda essa minha tosse vai ser tirada. Então, não estranhem, só sou eu tossindo.
Ou a gente deixa de sonoplastia.
Ah, sim, do nada. Eu tossindo muito, quase morrendo. Que horror. Bom, e aí ele se formou, né, no colégio, e ele logo depois se juntou pro exército em 59, mas foi dispensado em outubro do mesmo ano que ele se juntou. E aí ele ficou um período morando em casa, ele acabou conhecendo a Darcy Metzler, que tinha 17 anos na época, e se casou com ela. E aí eles se mudaram pra Oregon, tiveram dois filhos. E os vizinhos e amigos, né, sempre falaram que ele era uma pessoa muito legal, que ele não bebia, não fumava, nunca usava palavrões ou se irritava, ele era uma pessoa bem tranquila. Mas essas fantasias sexuais que ele tinha, ele levou pro casamento também, então ele fazia com que a esposa posasse nua pra ele, ele pedia que ela limpasse a casa nua, só vestindo
com sapato,
né?
Eu lembro disso.
Exatamente.
E ela não se incomodava.
Não, por alguns anos ela acatou isso e, né, era a vida deles ali de casal. Mas, depois de alguns anos de casamento, a relação deles ficou bem tensa. Ela começou a se dedicar mais pros filhos e começou a rejeitar, a recusar essas fantasias que ele tinha. E ele se sentiu rejeitado. E aí ele começou a rondar as casas dos vizinhos em busca de sapatos e roupas íntimas femininas. Voltou para aquela obsessão que ele tinha, né, basicamente. E aí, em 67, ele tava andando pelo centro da cidade quando ele viu uma mulher. Mais especificamente, o que chamou a atenção nela, né, pra ele, foi o sapato que ela tava vestindo. Ele seguiu ela até em casa, esperou que ela fosse, né, pra cama, deitar pra dormir. Aí ele invadiu a casa dela, estrangulou ela até o momento que ela ficou inconsciente e estuprou ela.
Ai,
depois que ele terminou, ele pegou os sapatos e saiu. Deixou ela lá. Exato. Mais tarde, né, ele chegou a dar o relato de que o que deu o gatilho pra ele continuar isso foi a forma como ele se sentiu enquanto ela tava inconsciente.
Ah, entendi.
Ele gostou disso.
Aquela sensação de poder, né?
Exatamente. Ele gostou disso e aí ele foi procurar mais disso, digamos assim. Foi isso que ele relatou. E aí, a próxima vítima dele foi a Linda Slosson, que era uma vendedora de livros, enciclopédias, sabe? Ela tinha 19 anos e ela foi até a casa dele. Sabe aquele bem coisa de filme americano que o vendedor de livro bate na porta pra vender e tal?
Sim, pra vender livro.
E ela foi na casa dele fazer exatamente isso. E aí ele viu que ele tinha uma chance e ele fingiu que tava interessado nela, nos livros, né? E pediu pra ela entrar. A família dele tava toda no andar de cima. Ele bateu na cabeça dela, né, que fez com que ela caísse, e aí ele começou a estrangular ela até a morte. Depois que ele matou ela, ele escondeu o corpo na garagem da casa, e aí ele cortou...
Dele, né?
Isso, da família. E aí ele cortou um dos pés dela e guardou no freezer.
De novo.
E ele usava esse pé decepado pra modelar essa coleção de sapatos roubados que ele tinha, né?
Ai, gente, que. Sério,
E aí, um
que
tempo
problema.
depois, ele amarrou o corpo dela, num motor de carro e jogou dentro do rio da cidade.
Com o carro junto?
Não, era só o motor do carro.
Ah, tá, pra
Pra
afundar.
afundar, exatamente. E aí começou, né, a matança que durou 18 meses, né, que ele fez. Enquanto ele estava vestindo roupas femininas, ele sequestrou uma mulher que se chamava Karen Sprinkler com uma arma no estacionamento de um shopping, assim, sabe? E aí levou ela pra garagem dele, e lá ele forçou ela a colocar vários tipos de roupas, calcinha, sutiã, enquanto ele tirava foto dela. E aí depois ele estuprou ela, enforcou, pendurou ela pelo pescoço naquelas polias, sabe? Aquelas coisas de garagem
Sei.
que fica no alto. E estrangulou ela até a morte. E aí depois ele estuprou o cadáver dela várias vezes. E aí ele cortou, e essa parte é bem gráfica, gente. Então, quem não gosta desse tipo de coisa ou tem gatilho, por favor, pula. Porque ele cortou um dos seios dela para fazer moldes de plástico. E aí, depois disso, ele jogou o corpo dela no rio, também amarrado num motor de carro.
Meu Deus, que pesado.
Bom, no outono desse mesmo ano, ele atacou de novo. Dessa vez foi a Jane Whitney, que era uma estudante universitária, que aceitou uma carona dele depois que o carro dela tinha quebrado na estrada. E aí, dentro do próprio carro, ele estrangulou e estuprou ela, né, dentro do carro. Depois, quando ele foi para casa, ele amarrou, né, o corpo dela nessa parte alta da garagem. E aí também estuprou o cadáver dela de várias vezes. Bom, e aí em determinado momento ele cortou o seio dela e fez um molde de resina para que ele conseguisse usar como peso de papel. E aí depois ele jogou o corpo dela no rio, mas dessa vez estava amarrado num ferro mesmo, assim, não era motor de carro que nem nas outras vezes. E aí em 69,
Que bizarro, gente.
muito
Que
bizarro,
bizarro.
muito horrível. E aí em 69 ele sequestrou a Linda Sally e levou ela para a garagem dele, onde ele também estuprou, estrangulou e mutilou o corpo. E aí o corpo dela também foi jogado no rio, amarrado numa parte, num pedaço de carro. E aí esse tempo todo, toda vez que ele fazia vítimas, ele colecionava troféus, né, que nem cortava partes, enfim, ele guardava. E para evitar que a esposa descobrisse, porque ele fazia tudo isso dentro de casa, né, gente? É muito bizarro. E ele proibiu que ela entrasse na garagem sem a
Ah,
permissão
simples
dele.
assim, sem falar
Exatamente.
nada, né? Tipo, só não vai lá.
Então, é bizarro, é que a gente também não sabe, né, como é que funciona, como é que o que passa na cabeça das pessoas, mas tipo, é um negócio que a gente jamais aceitaria, né? Tipo assim, ah, não é pra entrar
É,
mais lá não, hein?
sim. A gente não aceitaria, mas, por exemplo, teve aquele caso lá da Elizabeth Fritz, que era mantida por vinte e tantos
Ah,
anos no porão,
sim.
e, tipo, a mulher lá, a mãe dela, sem saber. Foda,
É,
né?
foda. Não, muito complicado. Mas assim, a esposa dele chegou a ser acusada também de ajudar e tal. Mas ela não foi presa por assassinato, né? No caso, ele que foi. Bom, algumas semanas depois, né, da última vítima dele, a Linda, o corpo dela foi encontrado, né, enquanto a polícia vasculhava o rio. E aí eles acabaram encontrando, né, depois que encontraram o primeiro corpo, o da Linda, eles acabaram encontrando das outras mulheres também, né, porque foram investigar. Então eles encontraram o da Linda e o da Karen Sprinkler. Ambos os corpos estavam muito mutilados, assim, a um ponto absurdo. E aí a polícia começou a investigar o que tinha acontecido. Eles entrevistaram vários estudantes da Universidade de Oregon. E aí eles começaram a ouvir histórias similares, né? Que existia um veterinário vietnamita que ligava para algumas mulheres ali da faculdade, jovens,
Nossa.
querendo marcar encontro, querendo conhecer, querendo sair e tal. E aí uma dessas estudantes, né, disse para a polícia que esse veterinário tinha mencionado os corpos no rio e que ele meio que ameaçou ela, dizendo que ia estrangular e tal, tipo, meio que na ligação acabou ameaçando ela. E de fato, essa pessoa que fazia as ligações era o Jerry Brudos. E aí a polícia descobriu. Descobriu e conseguiu um mandado de busca pra casa dele. E lá eles encontraram, né, todas as evidências e as provas. E não tinha dúvidas de que ele era a pessoa que a polícia estava procurando. Então, tinham cordas de nylon, fotografias das mulheres mortas. Tinham os troféus que, eles guard-
tinha
que ele guardava.
Não tinha como ele esconder mais.
Não tinha, exatamente. E aí, durante o interrogatório, ele chegou a confessar os 4 assassinatos. Também confessou outras tentativas de sequestro e agressões, né, de antes. E aí ele foi considerado culpado dos assassinatos, de 3 assassinatos. Ele pegou 3 sentenças consecutivas de prisão perpétua. Ele só não foi acusado do 4º assassinato, né, da, que seria o da Slosson, porque o corpo dela nunca foi encontrado.
Ah, sim. Mas é fato que foi ele.
Tanto que ele até admitiu no interrogatório.
Uhum.
A esposa dele se divorciou, né, depois da prisão. Ela também mudou o nome dela, mudou o nome dos filhos, e eles se mudaram pra uma cidade que não foi revelada nunca. Ela foi acusada, né, de ajudar e ser cúmplice a tudo, né, nos crimes do marido, mas ela não foi condenada por assassinar nenhuma vítima, como eu falei.
Sim.
Ele morreu em 2006, dentro da prisão. Ele chegou a cumprir 37 anos da sentença. E durante muito tempo, né, depois da morte dele, o crime dele e essa história foi esquecida, né, saiu dos holofotes. Mas, quando lançou a série da Netflix Mindhunter em 2017, né, veio à tona, assim, tudo o que aconteceu novamente, né, por conta da série mesmo.
Ele não é um serial killer tão famoso, né?
Ele não é.
Tipo, não é todo mundo que fala dele.
Não, não é todo mundo que fala dele, mas é bem bizarro, assim, essa obsessão que ele tinha, né? E...
Por sapatos, né?
Por sapatos.
E eu achei bem interessante a forma que colocaram em Mindhunter, porque ele, assim, a personalidade dele foi muito bem explorada na série. Eu fiquei bem curiosa com o caso dele, eu lembro, quando eu vi lá. Porque eles falam bem pouquinho, né? Tipo, é uma entrevista bem rápida com ele. Ele comenta lá. Eles levam de presente, inclusive, sapatos pra ele, né? Pra ele falar mais. Então, né? É muito louco isso.
É muito louco, é muito louco. Mas, ao mesmo tempo... Ah, é que a série tem uma pesquisa maravilhosa, né? Tipo,
não, a série
tanto
é perfeita.
De informação...
Se vocês não assistiram, vocês têm que correr lá pra assistir. Quem gosta de série criminal com serial killer, tipo, é a melhor. É a melhor. Infelizmente, a gente não sabe se vai ter uma terceira temporada. Mas é muito bom.
É muito bom. É mesmo. E é isso, gente.
Não é isso.
Esse foi o episódio
de
hoje.
Gente.
E até o próximo.
Até o próximo fim de semana.
Até mais.